E nós estamos de volta com a nossa programação, ainda para falar sobre o plantio da soja da safra 2017-2018. A gente segue fazendo esse levantamento nas principais regiões produtoras e nesse momento nós vamos até a região de Laguna Carapã, lá no estado de Mato Grosso do Sul, para conversar então com o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura, lá da região de Dourados, e vai trazer para a gente a partir de agora essas informações. Então, Antônio, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia ao pessoal da Notícias Agrícolas aí. Aí está aqui em Laguna Carapã, no plantio. Mas
Tá.
bom dia para vocês e vamos trabalhar forte aí, vai trazer as informações precisas da nossa região aí, para o produtor aqui da região de Laguna Carapã e região.
Tá certo, Antônio. Só para a gente já iniciar nossa conversa e destacar, na região de Laguna Carapã, nós também tivemos chuvas no final de semana. Elas foram suficientes para que o produtor rural ele iniciasse o plantio da soja. Como é que está essa situação aí na região, Antônio?
Olha, Fernanda, graças a Deus agora, nós tivemos um período de seca no mês de setembro, aqui na região de Laguna Carapã. A gente tinha previsões para iniciar o plantio a partir do dia 15 de setembro, depois do vazio sanitário, mas não foi possível e as chuvas vieram aí no finalzinho de setembro. Demos início um pouquinho de soja de plantio no pó, aqui na região, mas nós tivemos uma chuva, né? E as chuvas vieram perfeitamente boas aqui na região de Carapã. Teve áreas aí que choveu de 40 a 60 em alguns lugares de chuva, houve um pouco de vento para cá, alguns estrelhamentos em alguns lugares, mas nada assim que afetou tão grande. Então, começamos o plantio, acredito que hoje está na parte da tarde, os produtores já estão iniciando novamente o plantio, esperando a terra enxugar um pouquinho para dar continuidade ao plantio. Praticamente nós passamos aí uns 2, 3% de soja aqui na região da Laguna Carapã. Então, previsões aí de um pouquinho para frente também para ir atendendo a nossa região já.
Ô, Antônio, só para a gente destacar, quando a gente fala que alguns produtores fizeram esse plantio no pó, então essa chuva agora do final de semana veio realmente para tranquilizar esse produtor rural.
Ah, veio para tranquilizar, porque como a gente observa, tem quatro sites que a gente sempre está monitorando a respeito das condições de chuva, e tinha uma perspectiva boa de chuva aqui para nós, né? E como tinha essas previsões, alguns produtores, eles soltaram a semente no pó, e graças a Deus veio aquela chuvada boa ali, que molhou até, inclusive hoje nós já podemos observar que a soja já está germinando, já tem várias, podemos observar a carreirinha da soja ali que tá se formando, então veio para alegrar o produtor, e depois dessa chuvada que veio de novo aí, para mais receber bem o sol aí, para iniciar o plantio bem perfeito aí, para que a soja nasça bem perfeita, para que a gente tenha uma produção bem boa, se Deus quiser aí, até janeiro.
Ô, Antônio, dá para considerar que esse plantio ele está sendo feito nessa melhor janela, aí para a região também de Laguna Carapã?
Então, na verdade, assim, a gente lá na Carapã, o produtor aqui, ele sempre começa a plantar após setembro, dia 20 de setembro, para adiantar um pouquinho para as previsões estimativas da safrinha. Como não foi possível plantar, dentro da janela, tem as condições climáticas que não houve, chuva, mas nós sabemos também que agora no mês de outubro e até o final de novembro, uma janela que a soja ela tem uma carga uma produção um pouco mais melhor. Né? A caixa produtiva realmente da soja aqui na região, dentro do mês de outubro, ela tem a tendência de produzir mais, né? Lógico, tem que estar chovendo, né? Claro, lógico. Mas está tudo na normalidade. Né? Pode ser que atrase um pouquinho o plantio da safrinha ali, mas está tudo dentro da normalidade aqui da região.
E só para a gente relembrar, Antônio, quando a gente fala de produtividade para essas lavouras de soja aí na região de Laguna Carapã, qual é a média que a gente tem observado nos últimos anos?
A soja aqui na região nossa, aqui, ela passou dos 47 sacos por hectare, até 53 sacos, na média da região do ano passado. Nem tem áreas que são mais, um pouco menos, mas uma média geral aqui. Então, vamos equalizar ainda 50, 53 sacos em média
Tá. Ô Antônio, e claro, né, a gente está falando desse plantio agora dentro dessa janela ideal, que seria então ao longo do mês de outubro, a gente finalizando esse cultivo até o final de outubro, mas você já destacou que é importante a gente ter chuva também, para dar continuidade a esse trabalho no campo. E o que tem indicado essa previsão climática aí para a região de Laguna Carapã? A gente ainda vai acompanhar essas precipitações?
Vamos acompanhar, né? Inclusive, a gente tem a análise dos sites aí que a gente fez de chuva, assim, que mais ou menos está batendo, lógico, a chuva, sabemos que Deus que manda e a chuva para nós. Mas pelas análises climáticas que a gente vem acompanhando, nós vamos ter chuva no final de semana de novo. A partir do dia 20 de outubro tem previsões de chuva novamente. Em novembro, as previsões também de chuva também são boas, em setembro são boas. Então, o produtor está bastante atento, aberto a essas condições climáticas que ele está observando, essas janelas de possibilidade, e provavelmente o que estamos vendo ou observando é que provavelmente nós vamos ter uma produção muito boa de soja aqui na região, com as condições climáticas se manterem realmente como está as condições aí ao longo do tempo, né?
Ô Antônio, então com esse cenário, né, esse já indicativo de chuvas aí também, para a região de Laguna Carapã, podemos considerar que a preocupação por parte do produtor rural nesse momento é realmente preço e esse mercado da soja?
Ah, com certeza, Fernando, com certeza. Por quê? Porque o produtor está com as plantadeiras soltando semente, esperando que a soja nasça e ela cresça como produto, né? Mas agora o cenário que mostra os preços da soja, por enquanto, está bem devagar, e o produtor está bastante atento a respeito disso. O contrato futuro ele está oscilando muito para fazer. Um contrato um pouco mais viável, por causa devido às condições climáticas da seca, o controle das ervas daninhas aí estão um pouco dificultoso, muita polpa na região, muito patrimônio na região, que está então o produtor realmente teve que gastar um pouco mais de dinheiro para comprar produtos para poder fazer essa manutenção das áreas. Eleva as manutenções de maquinário também estão um pouco elevadas esse ano. A gente sabe que então, o produtor está bem cauteloso para esperar um contrato um pouco melhor. O cenário mostra alguns caras perdendo 62, depois de retroagir para 59. Então, para o produtor, esse preço é muito ruim. Eu precisaria, pelo menos, a soja de acima dos R$ 65 para poder ficar melhor para ele. Fazer um planejamento para os custos aqui na frente. Então, o produtor está bastante cauteloso, bem cauteloso mesmo, né?
Ô Antônio, se a gente considerar, por exemplo, nesse momento, esse valor de R$ 59 a saca da soja, esse valor futuro aí na região, e também colocar na ponta do lápis esse custo de produção mais alto por conta do controle da buva, capim amargoso também aí na região, deixa uma conta bastante apertada, ajustada ao produtor rural.
Ah, deixa bastante apertada, Fernanda, porque hoje nós vemos aí, quando o produtor é proprietário da sua lavoura, é proprietário das suas terras, aí, na verdade, a gente sabe que ele tem um pouquinho mais de margem devido, como ele é produtor, ele manda a prova, não paga a renda, né? Aqui na nossa região, o problema é que quando veio a questão da cana, que veio para cá e houve arrendamentos aí fora do padrão da região, arrendamento elevado hoje, tem lugares aí, tem um lugar 14 sacos de soja de arrendamento, então é muito caro. Isso, a carência, que você tem aí que produzir 45, 50 sacos para pagar os custos das áreas, que é muito caro. Então, o produtor tem que produzir 70, 75, 70, que não é fácil você chegar a uma produtividade acima de 60 ainda, a gente sabe que é 70, 80 sacos, 90 sacos, sabe? Só que não é um padrão. São áreas, são marcas que produzem isso. Se você for pegar alguma linha em geral, uma média de 50, 53 sacas, daí então o produtor tem que esperar mesmo que o preço da soja suba bem, para que possa ele vender bem e vai ficar, porque hoje a margem do produtor abaixou muito a respeito.
Com toda certeza. E claro, a gente vai seguir também acompanhando essas informações. Antônio, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco por trazer essas primeiras informações a respeito do plantio da soja aí na região de Laguna Carapã, no estado de Mato Grosso do Sul. E eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Antônio.
Bom dia, Fernanda. A gente vai estar mantendo vocês informados aí através do WhatsApp, que eu estou mandando para vocês aí. E a gente vai estar disponível aí para trazer a todas as informações necessárias, como é que está o desenvolvimento da soja, o cultivo da soja, como é que está as programações aí. Inclusive, a gente vai estar divulgando também como vai ser a safrinha também. Então, a gente pode contar com a gente, vai trazer informações aqui para você, tá bom?
Tá certo, Antônio. Mais uma vez, muito obrigada.
Ok, Anselmo, um abraço.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu então lá na região de Laguna Carapã, lá no estado de Mato Grosso do Sul, chuvas no final de semana já foram suficientes para a gente dar largada a esse plantio da soja da safra 2017-2018. Cerca de 2 a 3% dessa área cultivada. Também um cenário mais tranquilo, produtor conseguindo fazer esse plantio dentro da melhor janela também lá para a região, que seria o mês de outubro também. Agora, por enquanto, um cenário mais tranquilo ao produtor rural, mas a gente olha o mercado, especialmente produtor de olho nos preços. Nossa referência para o mercado futuro lá na região hoje, em torno de R$ 59 a saca da soja, mas o Antônio já destacando que é um valor que não fecha esse custo ao produtor rural, principalmente porque ele ficou mais elevado agora, por conta do tempo seco, o produtor teve mais dificuldade para fazer o controle, especialmente da buva e também do capim amargoso. A gente vai seguir acompanhando esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações.